com o sentimento de, nossa, missão cumprida. É meu... Meu vô me deu...
Como ele chamava?
Carlos Roberto.
Ah,
e assim, ele me deu de mais valioso na vida, eu acho que foi o jeito dele de lidar com a carreira e com a família ao mesmo tempo, sabe? De ter uma baita carreira e mesmo assim nunca deixar de viajar, nunca deixar de ser presente. Então, o atletismo, quando você é atleta profissional, né? A gente falou sobre isso, o quanto que a gente tem que se abdicar das coisas. E eu senti que esse ano não era o ano que eu iria conseguir me abdicar de tudo pelo atletismo, mesmo porque o meu coração nem era 100% atletismo. Meu coração era muito dividido com a corrida de rua, quando falava de corrida, e quando falava de profissão, meu coração já estava se dividindo com a nutrição. Entendeu? Então,
mas um coração pode ter muitos amores, não é?
Eu também acho.
Então, mas aqui...
Isso não é um problema. Isso definitivamente não é um problema.
Com certeza.
E você tem um coração gigante, né?
Com certeza. Um coração sempre cabe mais amores.
Eu também tenho essa opinião. E é por isso que eu entendi muito o que é a vida feita de... O que é a frase? A vida é feita de fases, sabe?
Sim.
Porque eu acho que é isso. É, não é porque algo é gigante e que te fez imensamente feliz e que representa muita coisa que vá durar muito tempo, que vá ser pro resto da vida. Então, o atletismo foi a minha melhor versão, talvez, a minha versão mais determinada. Mas eu queria e estava muito ansiosa de voltar a trazer essa versão determinada para corrida de rua e para voltar a fazer meia maratona. Eu tô até querendo me inscrever na SP City, mas, gente, eu não sei se eu tenho coragem.
Calma.
De correr uma meia daqui 3 meses.
É,
calma.
Melhor,
respira. Exatamente. E só pra gente fechar, então, e agora você é uma estudante de nutrição, está no terceiro semestre.
Na verdade, vocês são estudantes
então,
do mesmo lugar.
Ai, gente, podemos falar sobre isso?
Claro.
Descobrimos que fazemos a mesma faculdade.
Estamos no mesmo semestre e exercendo a mesma, né, o mesmo assunto,
mesmo
que é
curso,
mesmo curso.
Só que
incrível.
Em unidades diferentes.
Em unidades diferentes.
Uma unidade que separou nosso...
Ah, uma unidade que separou o nosso rolê.
Pois
podíamos ser as loucas da faculdade juntas.
Poderíamos.
Poderíamos ser. As loucas da nutrição. Bora fazer corro passo com a Nath?
Bora.
Nath, a brincadeira é o seguinte. Você fala se corre ou passa. Por exemplo, relógio de GPS.
Corre.
Óbvio. Óbvio, é ótimo. Óculos baixa pace.
Corro, gente. Pelo amor de Deus, corre.
Olha, eu lembro de uma, que é correr às 5 horas da manhã.
5 horas da manhã? É muito cedo, gente. Acho que eu passo.
É,
não pode ser às 6 na USP?
Tá vendo?
Ou, não sei, 5 horas em dia de prova? Final de semana passada.
Não, no seu dia a dia. No seu dia a dia.
Não, no dia a dia não.
Passa. É isso.
Tá. Corre de. Corre ou passa tênis de placa?
Corro. Aprendi a amar ano passado. Comprei meu primeiro tênis de placa. Tô amando.
Adorou? Tá adorando?
Amei.
Dá uma diferença?
Dá uma diferença de economia de energia absurda e. Ah, é. Velocidade mesmo, que você vê você, tipo...
Um impulso ali, né?
É, um impulso.
À noite?
Absurdo.
Boa.
Corre à noite?
Não.
Passa.
Então passou. Corre de manguito? Corre ou passa, manguito?
Corro. Depende, pera. Calor? Não, né?
Não.
Assim, só pra fazer estilo, não. Só quando tá frio mesmo, mas...
E regata? Corro.
Olha, prefiro top. Se puder correr só de top, eu passo a regata.
Boa.
Eu prefiro o quanto menos roupa, assim, porque eu fico muito apertada, assim, sabe? Eu me sinto... Não, eu...
Presas, que é liberdade.
Exato.
Na hora da corrida.
Não consigo, então, se puder correr só de top, passo a regata. Senão, entre regata e camiseta, com certeza, regata.
Que maravilha, né?
Música. Corre ou passa escutando música?
Então, eu amava correr ouvindo música. Mas, quando eu comecei a ir pra USP, eu aprendi a correr sem música. Por segurança, enfim. E aí, hoje em dia, nem na esteira mais eu corro ouvindo música. Então, passo.
É a mente dela que fica trabalhando o tempo
todo. E pra fechar, gel carboidrato, corre ou passa? Gosta de tomar gel durante a prova?
Mais de 10 quilômetros. Bom, não, na verdade, até um pouco menos, dependendo da estratégia, vale muito.
Corro.
Vale, né?
Corro.
Então
muito.
Corre. Ah, gente,
que legal,
foi muito
Nath.
Bom receber a Nath aqui. Não Ai, se vá, você tem que voltar mais vezes.
Você
volta
na
nossa próxima. Ai, mostra essa medalha.
Posso
linda.
Posso mostrar essa aqui? Foi a única que eu não mostrei, porque
mostra.
Essa daqui...
É a medalha.
Foi da minha meia maratona sub-2.
Ah,
nossa.
Sim.
Nossa, chupa mundo.
Antes de eu entrar pro Paralímpico, eu conversei com o meu treinador e falei, eu tenho um sonho na corrida de rua ainda, fazer uma meia maratona sub-2. Ele falou, então tá, então você vai fazer. E aí a gente faz a classificação pro Paralímpico.
Que legal.
ASICS aí... Golden Run.
Em São Paulo.
Abaixo de 2:21.
1:59 alguns
meu
segundos.
Deus.
Sim, mas... Uma hora
querida,
59,
é menos de 2 horas.
Nós não entrevistamos um convidado aqui que ele fez.
Foi o Shima.
Aliás, né?
Ai, sim.
Vale o nosso recado, a mensagem
claro.
Pro Shima. Né? Estamos gravando pouco tempo depois da perda do nosso cracaço Oscar Schmidt, um dos maiores atletas
gente,
de todos os tempos, né?
Sério.
Que nós tivemos no esporte brasileiro. E o Shima foi nosso convidado, o filho
foi,
do Oscar,
incrível.
O Felipe.
Contou várias histórias dele,
muito
né?
Muito legal.
Com o pai.
Muito
então
legal.
Fica aqui o nosso abraço
nossa.
Mesmo pra você, Shima.
É de coração, Shima. Você é nosso, hein, Shima? E vai continuar esse legado maravilhoso do esporte do seu pai.
É isso.
Ver o Tadeu apresentando o Big Brother na.
Foi.
Coração, né? Apertadinho, né? Mas olha.
Foi o Shima que conseguiu fazer 2:59:59. Então tá valendo, viu, Nath?
Tendo índice, acho que pra Boston.
É.
Com 2:59:59. Viu, amiga?
Deus.
Como um segundo conta tudo?
Verdade.
Lógico que conta, você fez abaixo de 2 horas.
Conta muito.
Ó, eu vou quebrar o protocolo, eu vou vir pra cá. Ai, quebrei o protocolo. Obrigada.
Obrigada.
Maravilhosa.
Amiga.
Adorei, você
nossa.
É incrível. Quer, vamos marcar de conheço. Correr na USP?
Vamos, por favor.
Bora, demorou.
Meu lugar é a USP e vai ser uma honra poder correr com você.
Vai ser muito bom.
Obrigada.
Muito obrigada mesmo. Sua história me inspirou. Fiquei várias vezes emocionada, me segurei. Mas
obrigada
você tem
mesmo.
Uma força enorme. Vou levar pro resto da vida a nossa entrevista. Obrigada.
Obrigada, Mi. Obrigada, Galvão, pela
beijo.
Oportunidade,
obrigada,
pelo
Galvão.
Carinho. Por tudo.
É isso, gente. Tamo junto, parça.
No
obrigada.
Corre, sempre.
Valeu. E eu me despeço de vocês. Um beijo e fui. Porque a gente tá no corre, né, Nath? Sempre. Beijo. Tchau, até a próxima.
Beijo. Até a próxima.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Três horas e um minuto, 2 minutos agora, 3:02 pelo horário de Brasília.
Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã.
Manhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Bom dia para você que acompanha a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo e Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, estamos em 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue aqui com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Agora 3:04 e vamos ao giro de notícias.
Pra te atualizar, se importa pra você.
E a gente começa com um assunto que dominou o noticiário nesta quarta-feira. O senador Flávio Bolsonaro falou sobre as denúncias envolvendo dinheiro para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, Flávio negou qualquer irregularidade e defendeu a criação de uma CPI para investigar o Banco Master. O senador disse: mais do que nunca, é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes dos bandidos. A declaração foi feita depois que o Intercept Brasil divulgou áudios e mensagens em que Flávio negocia 134 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme. Segundo a reportagem, o dinheiro teria sido enviado para um fundo no Texas, ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro. Na nota, Flávio disse que o projeto era privado e não usou dinheiro público. Ele escreveu: o que aconteceu foi um filho buscando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de Lei Rouanet. O senador também afirmou que conheceu Daniel Vorcaro apenas em dezembro de 2024, quando, segundo ele, ainda não existiam suspeitas públicas contra o banqueiro. Flávio disse ainda que voltou a procurar Vorcaro apenas depois de atrasos nos pagamentos prometidos para o filme. O senador Carlos Viana apresentou nesta quarta-feira um pedido para criar uma CPMI no Congresso Nacional para investigar o Banco Master. Segundo o parlamentar, a comissão deve investigar possíveis casos de corrupção, lavagem de dinheiro, movimentações financeiras suspeitas e ligações políticas envolvendo o banco. O pedido foi feito após novas etapas da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que resultaram em prisões, bloqueio de bilhões de reais e ampliação das investigações sobre o Banco Master e pessoas ligadas à instituição financeira. De acordo com Carlos Viana, os novos desdobramentos do caso mostram que o Congresso precisa agir rapidamente para acompanhar as investigações.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Agora 3:08 pelo horário de Brasília e chegou o momento mais saboroso da nossa programação. É a hora do Sobremesa TMC, o programa que une informação e reverência e muito bom humor. E a gente acompanha agora.
Para rolar sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobre.
Escuta, sabe?
Sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Boa tarde, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Bora começar aí mais esse dia maravilhoso, né, Batistinha?
Exatamente. Quero dizer que já estamos no nosso canal do YouTube, TMC News BR. Você manda a sua pergunta por lá. Segue a gente, deixa o seu joinha e vai pro YouTube. Você vai ver o nosso convidado lindo de hoje.
Caramba, o nosso convidado, né? É um ídulo, cara.
A mulherada tá
nossa,
louca.
Meu Deus. Aí já tá aqui, ó, com o meu olhar 43.
É verdade. E falar em olhar 43, ele tem mais de 40 anos de carreira. Ele começou devido ao filme do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Ele tava assistindo ao lado do pai e falou: eu quero ser um cantor de rock. E é o maior cantor de rock do Brasil. Ele é compositor também. E fez, meu amigo, foi líder de uma das maiores bandas do Brasil. A primeira banda a usar raio laser no palco.
Olha só,
o nosso
chique.
Convidado de hoje é o mestre, o ícone, o cantor, um dos maiores ícones do rock do mundo, senhoras e senhores, ele, Paulo Ricardo!
Obrigado, fiquei aqui, você sabe que geograficamente, pra mim, é sempre uma emoção, né? Porque foi aqui que a gente gravou o nosso primeiro compacto, o nosso primeiro álbum, e toda vez que eu entro aqui, me dá esse flashback. O clipe original de Rádio Pirata foi gravado aqui, porque nós literalmente invadimos a rádio, né? Invadir, pilhar, tomaram que é nosso. Então no clipe nós entramos aqui na rádio e a gente derruba o locutor e pega aquelas fitas,
que legal,
né? Que antigamente aquelas fitas, hoje é tudo digital, mas a gente arranca as fitas e isso tudo tá na memória, né? Dos primórdios do rock nacional.
Que incrível.
Esse clipe foi uma super produção na época. A gente começa em Santos. Inclusive tem um momento que eu subo no navio, literalmente, ali com aquela roupa de mergulhador, com aquela água poluída. E é muito engraçado. Agora, o fato de ter gravado profissionalmente pela primeira vez aqui é muito significativo. Tinha uma padaria aqui do lado, então a gente passou alguns meses aqui que foram marcantes, né, pro resto da nossa vida. Então, nessas paredes aqui, paredes têm histórias.
Que bonito, que bonitas palavras, Paulo Ricardo. Paredes da Transamérica, que agora é TMC, contém a história de RPM, mas principalmente a história de Paulo Ricardo, que é um incrível compositor, um incrível cantor e que estará conosco. Obrigado. Aqui no nosso programa para falar sobre tudo e muito mais. E ó, se você que está nos ouvindo com o seu ouvido, seja no rádio do carro, seja também no trabalho, no computador, e ainda não nos segue, aproveite agora, pegue seu celular e siga o @TMCNewsBR em todas as plataformas, tá? Seja no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Threads, @TMCNewsBR. Inclusive, para quem está nos assistindo no YouTube, mande também sua pergunta para o Paulo Ricardo, né, Batistinha?
Exato. Aliás, eu queria pedir pro pessoal que faz o corte das câmeras deixar só o Paulo Ricardo, porque às vezes fica eu e ele juntos, vai haver uma comparação.
Ah,
e eu vou me sentir muito mais feio do que eu já sou. Ô, Paulo Ricardo, você tem uma sobremesa? O nome do programa é Sobremesa. Você tem uma sobremesa predileta ou não?
Eu gosto de doce, de um modo geral. Gosto de fruta. E eu quando eu era criança, tinha uma sobremesa que eu, inclusive, eu pedia como presente de aniversário, uma travessa inteira pra mim, que era uma torta de banana com banana, e tinha uma espécie de creme e um suspiro em cima.
Era tipo um banoffee.
Mas é até meio clássica, tipo um banoffee.
Que bonito.
É uma delas, né? Mas eu gosto.
Tem a segunda?
Gosto,
pode falar mais uma.
Não, eu adoro tiramisu, por exemplo, essas sobremesas mais mais leves, não tão doces, né? Não tão doces. Mas esse clássico da banana é
muito bom.
É tudo, enfim, bananada, mariola, tudo que é de banana.
É uma delícia, não.
Falando em comida, Paulo Ricardo, o que você já pediu de diferentão no camarim, por exemplo?
No camarim, a gente se vira com o que tem. Nós temos um rider, que a gente chama, para um kit de sobrevivência na selva. Então a gente pede coisas simples que a gente vai encontrar em qualquer lugar. Bom, tipo um pão integral, queijo, alguns tipos de queijo, queijo minas, se tiver um peixe de peru, uma coisa para fazer um lanche, caso a gente precise. A gente leva uma sanduicheira. Frutas, que são sim, sempre coisas saudáveis que você encontra em qualquer lugar. Castanhas. Nozes, amendoim, caixa do Pará, que é um mata-fome, um salgado. E aí tem as coisas locais, né? Você tá numa festa, não sei o quê, da uva, aí eles trazem os doces.
Que delícia.
As coisas,
que
né?
Legal.
E tem algumas coisas locais. E eventualmente você tá fazendo um evento, aí tá tendo um jantar, tem uma premiação, e aí a gente tem ali o jantar, assim. Mas eu sou muito curioso. E eu gosto de experimentar a culinária local. Então, quando eu vou para Belém, eu quero ir num restaurante típico, ver, né, como diz a Joelma, o tacacá.
E você levava. Você já chegou a levar coisa do camarim para casa, botou na mochila e levou embora? Umas garrafas de vinho,
assim? Eu recebo presentes. Coisas muito bonitinhas. No Nordeste, por exemplo, as coisinhas de couro. Outro dia eu recebi uma garrafa de uma cachaça local num casezinho de couro, um chapéuzinho de cangaceiro.
Que legal! Ai,
então, tem muitos presentes.
Você canta todo o seu trajeto, seus 40 anos de carreira?
É, na verdade, eu tenho que acrescentar que além do primeiro álbum do RPM Revolução por Minuto ter sido gravado aqui, o meu primeiro solo também foi gravado aqui, que se chama Paulo Ricardo, álbum de 89. Então, é o pacote completo e é muito curioso, depois de tantos anos, a Transamérica mudar, né? Então, Transamérica mudou de canal, né? TMC. É. Agora tá no...
É um novo nome, a gente tem agora o Hard News, mas também não deixa de lado a sua essência, a sua raiz. Por isso que, pra nós, você estar aqui,
não, é e as formidável. News estão cada vez mais hard, né?
É.
Infelizmente, pra todos nós.
É verdade,
mas tem razão. O show de 40 anos, na verdade, eu tô muito feliz em anunciar esse show, porque a gente meio que fidelizou o Teatro Bradesco, que é um teatro clássico, aquelas cadeiras de veludo vermelho, aquele teatrão mesmo que você pensa, pô, na Alemanha, no mundo inteiro, mil e poucos lugares, e as pessoas ficam muito confortáveis, o lugar é marcado, o horário certo, e o teatro, nós começamos no teatro, né, quer dizer, começamos num botequim aí, em casas noturnas,
Madame Satã,
Tifon, Clash, começamos na noite de São Paulo, tocando para pagar aquele cartão de consumo, né, e tivemos uma estreia profissional mesmo para lançar o primeiro álbum pelas mãos do genial Ney Matogrosso, que nos dirigiu, e a estreia foi no Teatro Brigadeiro, que já não existe mais, mudou de nome. Então a condição do teatro é muito propícia, tanto para a gente que se apresenta quanto para o público, né? E há alguns anos, todo ano eu estreio um novo show no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, que é muito bom. Então, esse de 40 anos que você perguntou foi ano passado. Um show chamado Turnê XL, porque são 40 em romano.
Muito legal.
Em algarismos romanos. E XL também de extra large, né? XL 20. que queria passar a ideia realmente do show mais longo que eu já fiz, para poder contemplar um pouquinho desses 40 anos. É muita coisa, são muitas fases. Eu sou muito inquieto, curioso, ansioso, e eu, como muitos, né, da minha geração, a gente até pode traçar uma linha evolutiva assim de como a nossa geração aos poucos foi saindo das rádios rock para as rádios MPB. A gente vai se tornando MPB, né? Porque nós, na verdade, antes de ouvir o rock lá de fora, a gente ouvia a música popular brasileira.
Não tinha uma referência
do samba,
de fato,
do carnaval,
né?
A nossa primeira referência foi Roberto Carlos e a Jovem Guarda. Então, chega uma hora, sua banda, pô, fez sucesso, sei lá, Aí a banda acaba, como foi o meu caso. Você quer fazer outras coisas. Então, por exemplo, nessa turnê XL, eu faço uma música do meu álbum com um toquinho sobre a obra de Vinícius. Claro, não é um som de bossa nova, é um som, meu som. Pop rock, tecnopop, com guitarra, elementos eletrônicos, mas é aquele repertório, né, indescritível do Vinícius. Vinícius com Tom Jobim, obras-primas.
Da são obras incríveis.
Vinícius com Baden, que são os afro-sambas, que são de uma riqueza única. E Vinícius com Toquinho, tá? De Itapuã, tá? Ó, fase final. Então, eu faço isso. Outra coisa que eu fazia nos 40 anos, eu vou manter Vinícius no repertório do novo show, que se chama Reinventar, que é o nome do novo álbum. Mas outra coisa que eu fiz nos 40 anos, tô fazendo ainda tem algumas datas, e que muita gente pedia, sobretudo os mais jovens, era uma música do Spirit, o Corsair.
Claro, que é uma animação da DreamWorks e que você foi responsável por fazer a versão brasileira. E lá fora, nos Estados Unidos, quem fez foi o Bryan Adams.
Olha!
E aqui no Brasil, para, tete a tete, temos Paulo Ricardo, cara.
Mas demais. Como isso não saiu, não saiu num DVD físico, é um desenho de 2001, não saiu no streaming. Você encontra, sim, as versões originais em inglês com Bryan Adams. Mas nós, outros Bryan Adams pelo mundo, porque como é um desenho voltado para as crianças, não tinha legenda. Então tem um Bryan Adams alemão, tem o Bryan Adams francês, tem o Bryan Adams de Portugal.
Que interessante.
Na Itália, por exemplo, foi o Zucchero, que é um cantor, incrível, vozeirão. Então, eu não tinha motivo assim para colocar a música no show, porque as pessoas não tinham acesso. Porém, o sucesso do filme foi tão grande, marcou tanto durante esses anos todos, né? Tá fazendo como 20 e poucos anos. Muitas crianças que já estão com lá com seus 30 anos me pediam: faz uma música do Spirit, você tem que fazer uma música do Spirit. E parece que quando eu tava ensaiando pro show, isso se intensificou, né? Aquelas coisas de Murphy, né? Toda hora um cara faz, às vezes no mesmo dia, três pessoas: você vai fazer a música do Spirit? Então tem música do Spirit.
Aê!
Boa.
Saciando a vontade do povo.
Ô, Paulo, nesse você falou. 40. Agora, lá é outro show.
Esse reinventar, falando em reinventar. Como é que você faz pra todo ano fazer uma versão nova pro tema do BBB? Chega uma hora que deve dar no saco, hein? Você fala, haja criatividade, hein? Quando você ouve, você canta junto ou você tem vontade de apertar o botão da desistência?
Não, eu tenho muito prazer em trabalhar sob encomenda. Eu fiz alguns projetos, esse, claro, é o mais marcante. Eu tinha uma canção original da Endemol em inglês. Mas eu não tinha nenhuma obrigação de seguir a letra. Então eu fiz uma versão completamente...
Nem a melodia diferente.
Também? Não, a canção tá pronta.
A melodia tá...
A harmonia e tal. Mas eu tinha liberdade para fazer a letra em português. E nós tínhamos a liberdade de arranjo.
Tá, legal.
E nós fomos escolhidos, primeiro de todos, né? O melhor de todos do mundo, dos Big Brothers... Pela Endemol holandesa. E eu peguei esse viés mais filosófico, de questionamento moral, né? O que que você... Do que você é capaz para ganhar esse dinheiro, né? E um ambiente, né? Onde te estimula a mostrar, às vezes, o melhor e o pior de cada um, né? E eu pensei muito nisso. Eu tive uns dois meses para fazer essa versão. E eu acabei fazendo na véspera, assim. Falei, cara, tem que entregar isso amanhã.
Caramba.
De madrugada.
Que legal.
E aí, quando eu peguei a primeira frase, se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, eu peguei a bomba ali. Eu vou entrar numa linha mais confessional, né? Conversando com as pessoas.
O dilema,
sempre,
né?
Sempre tem, exatamente, o dilema moral, sobretudo. Aí sempre tem um Shakespeare, né? Que é onipresente, ser ou não ser. E aí, a história é muito única, né? E tem duas coisas que a gente tem que entender. Existe a canção de 3 minutos e existe a vinheta de 1 minuto que passa na Globo. E
todo mundo na abertura, assiste, no encerramento.
Com as carinhas das pessoas e tal. Então, sempre nós éramos responsáveis por essas duas versões. A primeira foi a única que saiu um CD.
Caramba,
Big Brother Brasil. Poucas pessoas têm, mas assim, o logozinho, né, do Big Brother e as músicas que tocavam na festa. É assim, é muito aleatório. tem de tudo.
Que legal.
Alguém me levou num camarim pra autografar e eu vi, caramba, eu acho que eu não tenho esse CD, e eu tava vendo ali o que que tinha. Misturava rock nacional com MPB, com disco, e tinha, obviamente, o tema do BBB. Bom, nunca mais saiu. Não houve mais CD. Não tinha, que nem a novela, todo ano eles lançavam, não lançavam. Então, durante 3 anos, essa primeira versão do EPM foi a versão oficial. No 4º ano, Bolinho me pediu, o EPM já tinha separado, e ele me ligou e falou: Paulo, eu queria uma coisa mais rápida, mais eletrônica, mais pesada. Eu falei: tá bom. E aí nós fomos pro estúdio e fizemos essa versão que tá tocando hoje e que tocou no passado. E, claro, aquilo também não teve um CD, já não se fazia mais CD, a Som Livre não fazia mais CD do Big Brother. E não havia o streaming, não tinha sido inventado. Então, não estava em lugar nenhum. As pessoas só ouviam ali na TV. Bom, depois disso, foi em 2004, o Boninho me ligou. 2005 foi esse tema que começa... Que é o que a gente tem ouvido.
Mais agitadinho.
Exatamente. Esse foi o clássico, que foi até 2012. Todo ano. Bom, um trabalho muito bem feito e a gente sempre se surpreendendo com o poder de permanência e relevância do Big Brother no Brasil. Enquanto vários países foram abandonando o formato, aqui, pelo contrário, a coisa só crescia.
Tornou-se um objetivo de vida de muita gente.
É, não, um fenômeno cultural, né? Suscitando discussões, pautas na sociedade. Quando chegou em 2012, era uma cena completamente diferente do começo dos anos 2000, quando ainda tinha uma influência de um grande, uma coisa mais pesada. Em 2012 você estava ouvindo David Guetta, sabe? Era uma outra cena.
Eletrônico, né? Eu estava ouvindo Restart, por exemplo. Mas a pergunta
mas mudou
que...
tudo. Mudou. E aí eu falei: olha, eu queria dar para cada turma, né, de cada ano, uma sensação de que aquele era o tema deles, do ano. Pô, deles, legal. Com a sonoridade deles.
Exclusivo.
Posso fazer uma coisa nova? O Boninho, Dourado, eles falaram: não, pode fazer, manda. Eles adoraram, fizeram uma coisa mais dançante, mais eletrônica, sem aquela pegada mais rock dessa versão. Bom, e eu gostei. Pô, porque isso me dava a oportunidade de dialogar com o aqui agora, da cena, da música pop, e trabalhar com DJs. A gente começa aqui, exatamente aqui na Transamérica, com os primeiros, o embrião, os primeiros sinais, elementos de música eletrônica dentro do pop rock. Os primeiros sequenciadores, os primeiros sintetizadores e tal.
O sintetizador, inclusive, no início da música, é clássico.
Então, eu falei: pô, isso aqui é um desafio anual para eu não enjoar. Entendeu? Chegou uma hora que eu enjoei, como você falou. Foi todo ano a mesma música.
2004, 2005, até 2012, 7 anos.
Aí eu falei: vamos mudar, vamos. Aí eu gostei da brincadeira. E aí eu fiz versões com a Loki, fiz versões com o Gui Borato, fiz versões, uma versão funk com o Dennis DJ.
Que irado!
Caramba!
Então eu tinha um estímulo, um incentivo, e é claro, a enorme repercussão do programa, né? Então, você fazia aquilo sabendo que 20, 30, 40 milhões de pessoas iam ouvir aquilo toda semana, de janeiro a abril. Então, cara, tudo que um artista quer é que o seu trabalho seja apreciado. Então, aquilo me estimulava muito. Ia chegando lá em outubro, eu já pensava: quem que eu vou chamar, para que lado eu vou levar?
Que legal.
Isso? E aí, durante muito tempo, isso me animou e me estimulou. Chegou ano passado, com 25 edições, né? Bodas de prata.
Sim.
Bodas de ouro, né? Na verdade. Não, de prata.
Acredito que tenha sido de prata.
É ouro 50. E aí eu falei: cara, vamos regravar, porque não há mais esse registro. Enfim, tá aí, porque eu me lembro, pra você ver, quando eu fiz, eu acho que a primeira apresentação na casa do BBB, eu fui com uma camiseta com meu site.
Que legal.
E eu falei pras pessoas ao vivo: galera, nós estamos liberando grátis o download dessa versão agora. Derrubou o servidor.
Caramba! Então, muita dizer, gente.
Muita gente tem no seu disquete, ou sei lá que diabo, né? Como é que a pessoa.
Sim, né? Naquela época, 2001, era aquilo. Disquete mesmo.
Época do Napster, né? Esse tipo de coisa. Então o cara tinha file sharing. Alguém. Bom, enfim, muita gente downloadou. Deve ter gente que tem, eu devo ter em algum lugar. Porém, enfim, tinha gente já que já faleceu. Não dá pra fazer igual. Então eu refiz com a minha banda.
Que irado.
E ficou igual, perfeito. E aí, pô, fiquei muito feliz. Pela primeira vez eu falei, cara, realmente, a gente deu uma volta completa em 25 anos. Essa versão voltou a soar potente, atual. Porque a música pop, ela é muito efêmera, muito volátil, uma coisa que tá na moda hoje, daqui a um ano você fala,
sim, cara, isso aqui.
Algumas coisas se tornam clássicas, outras coisas são pra lata de lixo do tempo, né? E essa versão tá indo muito bem. E pela primeira vez esse ano eu falei, vamos deixar essa.
Mas então, você participaria do BBB?
Lá dentro não, eu participo do BBB, mas eu gosto muito agora do meu carro.
Como participante mesmo, não. Ô Paulo, a gente sabe que você fez muito sucesso, era um rockstar, ganhou muito dinheiro, lotava shows, mas a gente quer saber se você tem hábitos de pessoas simples. Hábitos, como que eu vou dizer? Hábitos de pobres.
Seres mortais.
Né? Tipo esses que a gente separou aqui, né, Mini Ruth?
É, pode tipo comentar. Esses que eu faço sempre, mas vai querer.
Não, tem muitos hábitos de pobre dentro da minha profissão já.
Eu tomo três conduções pra chegar no trabalho.
Olha lá.
Oh, vou fazer show em lugares longinhos.
Será que você faz isso ou não, Paulo Ricardo? Usar cupom de desconto em compras na internet.
Olha, eu admito que a minha mulher é mais ligada nisso que eu, mas ela é muito
Dona
ligada.
Isabela.
E eu, Dona Isabela, meu amor, a Bela tem um faro e é uma coisa, eu acho que dentro do universo feminino...
A gente adora mesmo.
É, realmente as coisas têm muita promoção, faz uma diferença grande. Você, coisa do homem, vai comprar uma camiseta básica e tudo bem. Você não vai ficar tão ligado. Se tiver uma promoção, ela vai, em vez de custar 100, ela vai custar 90, sei lá.
Você compra, você já chegou a comprar produtos assim perto da data do vencimento, que é mais barato?
Já. essa semana mesmo.
O que você comprou?
Eu fui na Americana. Eu fui comprar bobagem, biscoito de polvilho, e justamente tinha um carrinho de biscoitos Globo, né? Aquele clássico biscoito carioca.
Agora
na praia. E tá assim, perto da data de vencimento, por R$3,50. Eu levei logo um monte.
Agora
tava bom, um já tava mole.
Eu fico imaginando o Paulo Ricardo, uma estrela, entrando na Americanas pra comprar biscoito Globo na data do vencimento.
Eu entro toda hora. Não, no Rio é tudo muito natural.
Então o povo já tá acostumado com os artistas. Já. No Rio de Janeiro é mais comum,
né? Rio de Janeiro,
né?
É comum, né?
Mini Ruth.
E aí, Paulo Ricardo, você espera virar o cartão?
Espera virar o cartão?
Fazer pra fazer compra? Ah,
não, novamente eu não tenho muito esse controle, deveria ter mais. Mas, novamente, é minha mulher que cuida das finanças domésticas. Tem o Duda também, meu empresário, pra me ajudar nisso. E quando ele me orienta, né? Porque ele acompanha tudo, ele fala, ó... Para de usar esse aqui e começa a usar esse outro aqui.
Olha,
não é importante. Não é importante.
Por exemplo, você vai almoçar no lugar, você pede pra botar o marmitex pra levar embora pra casa?
Peço, claro. Eu tenho 4 filhos. A pequenininha, ela pede um monte, ela come, dá 2 mordidas e não come mais. Eu levo, sempre levo. Pra mim é raro, mas o das crianças é uma coisa comum.
Você coloca água no shampoo pra render?
Não.
Não,
nunca me ocorreu. No creme, no condicionador já.
Ah, é?
No condicionador.
E você usa o quê? Seda, ceramidas? O que você usa?
Não,
esse não, cabelo aí dá um trabalho, hein?
Não, minha mulher, ela tem um controle de um rodízio.
Mas você usa os dela? Tem.
Eu uso os dela, vou usar o mesmo.
Meu Deus, imagina que ela deve ficar pistola.
Eu concordo.
Compra aqueles produtos que custam R$200.
É.
E você sabe onde o homem passa, né?
Mas cabelo é masculino.
Cabelo.
Peraí.
Sensacional.
Não, e o produto é unissex. Cabelo. Claro. Cabelo não, o shampoo não olha o cabelo. É de mulher, é de homem, é de mulher. Ele vai lá e enxerga o cabelo.
É verdade, shampoo não tem isso, não vai.
Shampoo de gênero.
Batista mesmo passa sabonete.
Mas eu já passei sabonete, já usei uns shampoos de hotel que você quer, tipo uma gosma, assim, que vem um
saco. Aquela bisnaguinha. Uma
bisnaguinha.
Tipo de ketchup.
E condicionador.
Tipo de ketchup.
Nossa, é triste. Mas ele é 3 em 1, né?
3 em 1.
Só não nada.
Condicionador e
sabonete.
E sabonete líquido. E outro dia postei um negócio de Instagram, né? Eu vi um troço dizendo, jamais use aqueles dispensers de hotel que tem sabonete líquido, shampoo que aí acumula bactéria. Eu falei, a partir de agora eu tô levando meu shampoozinho na
necessidade. O seu não. O da Isabela.
E falando em turnê, já que você viaja bastante, come marmita, geralmente, ou não?
Olha, eu tive uma fase muito, muito focada no lado fitness e tal. E aí, sim, eu andei nesse final dos anos 90. Teve uma época que eu tava sempre com um Tupperware, com o atum, o frango, a batata cozida e tal. Mas é um negócio que dá muito trabalho. Eu tinha, naquela época, o meu personal viajava comigo, eu tava solteiro, era uma outra vida. De lá pra cá, você consegue comer direito se você não chutar o balde. Às vezes, não. A gente acaba comendo muita pizza, porque não adianta você querer... Pô, adoro comida japonesa, mas você tá no interior do Tocantins, vai pedir uma comida japonesa, sabe?
Eu penso igual. Eu falo assim, você tá lá no interior...
Não acha, né?
Você fala, como é que o peixe chegou até aqui? Você fica pensando, você fala, qual o trajeto do peixe? Será que tá fresco mesmo?
Então não adianta, quando você tá numa cidade que tem bons restaurantes, às vezes dá tempo, a gente vai, ou senão a gente apela muito pra pizza mesmo, mas...
Clássico.
Mas eu levo sempre um monte de barrinha, sempre tem alguma coisa, porque às vezes você não sabe o que vai acontecer. O teu voo pode ser cancelado,
sim,
uma estrada alagada. Já aconteceu do ônibus furar um pneu, o ônibus quebrar, já aconteceu. A gente fica todo mundo à beira do estado esperando a empresa mandar outro ônibus vindo de São Paulo, blá, blá, blá. Então você tem que estar preparado pra tudo.
Falando nisso, você já passou por algum perrengue que foi inesquecível, tipo esses de estrada?
Tipo, toda semana.
Toda semana.
Cara, a malha aérea do Brasil é uma loucura, né? É uma loucura, todo mundo vê. Você pode perguntar pra qualquer um. Já passou algum perrengue no aeroporto da malha aérea? Claro, tipo, essa semana ou esse mês, assim, vários. Às vezes, pô, a gente tava dentro. Eu tinha um show, na verdade, numa cidade chamada Cerqueira César, que é curioso porque é o bairro que mora minha mãe, em São Paulo,
legal,
né? E é Jardim Paulista, porque as ruas ali têm nomes de cidades do estado de São Paulo. Lorena, Batatais, Pamplona, Santos. Mas ali na Rua da Minha Mãe da Consolação, curiosamente, é Cerqueira César, que é o nome de uma cidade, mas é o nome do bairro. Enfim, eu tava lá em Cerqueira César, falei, pô, finalmente eu venho a Cerqueira César, realmente, né? Estávamos no avião, eu, Denis DJ,
legal,
e o Paulão da Praça é Nossa.
O Paulão do... Que faz o Paulão da Borracharia.
Exatamente.
Que demais, é um incrível.
Os três no mesmo voo, e aí, pô, tiramos foto, posta selfie, não sei o que lá. Rapaz, não sei o que, demorando, não sei o que. Infelizmente, tivemos um problema no detetor de fumaça dos banheiros, estamos aguardando a manutenção, não sei o que lá, gente.
Meu Deus.
Então, até agora não conseguimos andar, mas mantaríamos os senhores informados, gente. Ai,
caramba,
suar. Foi cancelado o voo. E era o penúltimo voo saindo do Rio para São Paulo. Muita gente foi levada pelo pessoal de terra da Latam para remarcar. Eu imediatamente já recebi no meu aplicativo um cartão de embarque para o dia seguinte, 6:30 da manhã. Só que não teria o show. Né? Então tava eu, o Denis tinha dois shows, né? Porque DJ tem mais
flexibilidade, né?
E a gente ficou desesperado, cara. Graças a Deus, nós saímos do nosso avião, que era no Terminal 2, e em vez de irmos pro guichê para tentar, porque o tempo já estava correndo, eu cheguei atrasado, nós fomos para o último voo. E ficamos na fila de espera. Felizmente, deu para colocar a gente
que
ali.
Que ótimo.
Mas, cara, tem alguns minutos que você
pensa... Que você pensa, tô desesperado, estou
vendo. 10 mil pessoas me esperando.
Deu ruim.
Já pensou?
É um show ao ar livre, um festival de rock.
Bonito. Muito Paulo chato. Ricardo...
Isso é comum, infelizmente é comum.
Aqui no nosso programa nós temos a PPP. Pergunta problemática e polêmica. E você não vai fugir dela. Peço perdão, mas você não vai fugir.
Aqui é o PPPP. Pergunta problemática e polêmica para o Paulo.
Exatamente. Paulo, você também é formado em jornalismo. Isso, inclusive, foi uma porta de entrada para você ir a Londres trabalhar e conhecer o rock
sim,
britânico.
Sim, fundamental. Me deu muitas alegrias.
Muitos. Enquanto estudante de jornalismo, você teve uma frase que é simbólica demais. Você falou, eu achei que tivesse amigos no jornalismo, abre aspas, mas descobri que não existe amizade no jornalismo. Você passou por uma fase onde a imprensa pegou muito no seu pé. E eu gostaria de saber qual foi a pior coisa que você leu, inclusive de um possível amigo jornalista. E você, por favor, responda, sendo sincero. Se quiser, dê até nome que a gente vai atrás.
O que acontece é o seguinte, existe uma frase clássica do gênio não só na música, mas nas relações humanas e tal, que era Tom Jobim. Ele dizia que fazer sucesso no Brasil é ofensa pessoal.
Uhum.
Muito difícil. Então, quando a minha percepção de dentro era privilegiada, porque eu era jornalista. Eu trabalhei como jornalista 4 anos. Maurício Brusso foi meu editor na revista São Três. Eu desenvolvi o projeto editorial das revistas posters das bandas que você gostava, Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, Kiss. Eu assinava com o Paulo Ricardo Medeiros e muita gente dessa época, onde o rock ainda era uma informação escassa, tem esses posters até hoje, essas revistas. Então, eu estava ali, no dia a dia, convivendo com gravadora, convivendo com artistas, mas aquele garoto do Almost Famous, né? Aquele garoto da Rolling Stone. E eu percebi nitidamente, quando a gente começou, a enorme simpatia e a receptividade que a imprensa, sobretudo a jovem imprensa, né, que estava prestando atenção no rock que estava nascendo ali, estou falando de 84, 85, na Folha de São Paulo, no Globo, nos grandes jornais, havia uma abertura muito grande. Nós éramos as bandas que estavam chegando, eram muito bem-vindas, elogiadas e tal. No momento em que a gente faz muito sucesso, porque tem um momento que a gente faz sucesso, tem um momento que a gente faz muito sucesso. A partir do momento que a gente faz muito sucesso, isso vira, tem um efeito oposto. E as mesmas pessoas que elogiaram as mesmas coisas passam a atacar por conta do sucesso comercial. Porque o que aconteceu com a gente? Nós estouramos uma música no show London, sem que ela tivesse sido gravada. Ela estourou pirata.
É, inclusive a versão acústica.
A Rede Transamérica.
É a mais famosa, né? Tem Exatamente. Gente que só gosta de ouvir a versão ao vivo.
Exatamente. É uma coisa de arrepiar, porque capturou aquele momento de uma certa histeria, de uma bitomania ali que cercava o RPM, que era tudo em rádio pirata. Então, esse dia, essa música, o sucesso espontâneo dessa música nos obriga a gravar um álbum ao vivo para registrar aquele momento. E fizemos mais músicas, Alvorada Voraz e tal, que é um álbum da Caveira, que é um dos mais vendidos da história. E isso nos coloca numa situação muito curiosa, porque as mesmas pessoas, os mesmos veículos que falaram muito bem da gente no começo, estavam detonando a gente. Mas eram as mesmas músicas. Era o mesmo show, e eram os mesmos caras, nada mudou. O que que mudou? A gente passou a fazer sucesso. Então você sentir na pele que, tipo, sabe, a pessoa tá mordida porque a gente tá fazendo sucesso. Esse cara era meu amigo, ele elogiou o primeiro disco, agora o segundo, só porque já saiu com 250 mil cópias vendidas, ele tá falando mal. Aí você começa a falar, pô, mas é um troço, é humano, não é profissional. Agora, eu não culpo ninguém, eu acho que a gente começa muito ingênuo, e claro, eu fazendo jornalismo, um monte de amigos meus eram jornalistas, né? Não ia ser amigo de dentista, né? De engenheiro. Agora, tem uma coisa que eu aprendi na marra, assim, as piores matérias que eu li, na verdade, foram coisas que eu disse, eu não deveria ter dito. Ninguém inventou. Já, eles editam, mexem um pouquinho para mudar o sentido.
Sim.
E isso não é legal. Mas as piores coisas foram as coisas que eu realmente disse. Porque quando você está conversando com um amigo, um velho amigo de faculdade, num bar, bebendo, você fala coisas que a última coisa que você quer é que elas sejam transcritas na Folha de São Paulo no dia seguinte de manhã.
Inclusive, eu falei, é um crime, não se pode. É extraoficial.
Então eu falei, não, mas era uma entrevista, eu tava dando uma entrevista, entendi. E tava gravando.
Entendi.
Eu é que achei que eu podia relaxar, porque eu tava com meu amigo e ele ia fazer esse filtro.
Nossa,
mas eu não posso culpá-lo, entendeu?
Aí eu falei aqui. Você pode não culpá-lo, eu culpo.
Você pode.
Eu posso culpá-lo, isso não se faz. Você não se aproveita de uma intimidade para...
É, foi mais ou menos isso. Mas eu fui ingênuo e você... Não é que você não pode confiar, você não é nenhum jornalista. Você não pode dizer para ninguém o que você não quer que saibam. Você não pode contar né? Depois a gente fica sabendo, a energia, a lei do...
Lei da atração.
É, da atração.
Mas você gosta dos jornalistas, né? Só pra saber se eu posso te adicionar no Facebook.
Não,
como amiga.
Facebook. Todos os meus maiores amigos. Pode me adicionar no Orkut. Todos meus maiores amigos, temos um grupo ainda. Eu conheci muita gente que é meu amigo até hoje. Marcelo Rubens Paiva fez jornalismo comigo na mesma época. Estava estourando com o Feliz Ano Velho. Acabou de ganhar um Oscar. É meu brother. Fiz aniversário agora, 1º de maio. Então, Marcelo, um beijo, todos os seus e suas fãs. Então, eu fiz amigos que permanecem até hoje. Admiro também, pô. Cresci lendo jornalistas. Foi Ezequiel Neves que me apresentou o Cazuza, que me apresentou o Ney. Super fã de Nelson Motta, que introduziu o rock pra gente aqui, pra nossa geração. Jornalista é a minha formação. Eu acho que o que eu faço, na verdade, de certa forma, ainda é jornalismo, né? Porque
claro,
a maneira que eu vejo a canção, ela é uma espécie de crônica do seu tempo. E eu, muitas vezes, falo um pouco de coisas jornalísticas, né? De política e tal. Hoje são canções de amor, mas são crônicas da tua vida pessoal. Mas eu acho que você tem que realmente ser econômico, ser preciso no que você vai comunicar pro público, e o jornalista tá ali no papel dele. Eu não guardo ressentimento.
Nós temos agora mensagens de fãs. Oi. Para Paulo Ricardo, que nós nós pegamos,
divulga, né? A gente filtrou, né?
Filtramos no WhatsApp da TMC, começando aqui com a Estela Sanches, que ela diz o seguinte: tem um acordo, olha só, Paulo, tem um acordo com meu marido que se um dia o Paulo Ricardo quiser ficar comigo, ele libera. Paulo, agora só falta você tocar.
Só falta combinar com os russos, né? Como dizia o Garrincha.
A Bárbara Cirleia, ela mandou: dá uma palhinha de Rádio Pirata. Essa música lembra muito meu ex-marido.
Ah, que legal. Uma palhinha que eu acho que, estando aqui, eu vou te pedir pra entrar no YouTube e colocar Rádio Pirata Clipe Oficial.
Boa.
Você vai assistir esse clipe, você vai conhecer um pouco do lugar onde nós estamos aqui na TMC, e você vai se lembrar com muito mais emoção do que se eu der uma palhinha aqui,
tá vendo?
Sem violão, sem nada.
Tá vendo, Bárbara? Mas
vai ver esse clipe, vai
tá
ver
vendo?
Esse clipe,
muito bonito.
Você vai se emocionar.
Não tem coisa mais chata que pedir pro artista cantar. Não tem coisa mais chata. E aquelas promoções.
É uma das três mais.
E promoção de rádio, que é o churrasco com o Paulo Ricardo. Sabe aquelas promoções que os caras inventam de rádio?
É mais.
Ó, a Neuza Dias diz o seguinte: já que você gosta de Rádio Pirata, saiba que eu também tenho todos os álbuns de sua carreira, mas todos piratas. É a Neuza Dias.
Não, eu acho que a gente...
isso é quando o artista faz muito sucesso, isso é um sinal,
isso
é um, né?
Sinal. Sim, sim. Isso foi o Tropa de Elite, foi um sucesso graças à pirataria. Então foi um fato. Não tem como discutir.
É uma consequência nefasta da tecnologia que até então é inevitável, né? As empresas pagam, da mesma forma que tem os hackers do mal, tem os hackers do bem.
Com certeza.
Que são contratados para tentar coibir, diminuir, mas fez muito mal para a música a pirataria. E eu nos anos 90 eu me surpreendi, eu gravei um álbum em Los Angeles e eu cheguei em casa e comentei com a minha cozinheira: tô muito feliz, agora a gente fica ansioso, né? Leva praticamente um mês para fabricar, não sei o que, capa e tal. Era o tempo de CD, não era mais o vinil, mas era o CD ainda. Aí ela virou para mim e falou: na Rocinha já tem. Eu falei: não.
Não é impossível. Não. E já tinha.
Tem. Ela trouxe pra mim no dia seguinte.
Caramba.
Cassete CD.
Meu Deus. Tá. Olha, lembrando que...
Então isso se transformou numa coisa muito maior de crime organizado do que apenas, sim, uma cópiazinha
inocente do Rocinha.
Sim.
E nós somos totalmente contra a pirataria. Mas é inevitável dizer que ela, de fato... tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo. Ela acaba ajudando às vezes, mas não é isso. O artista não precisa dessa ajuda. O artista precisa ser contra o álbum dele.
Ela simplesmente destruiu o suporte, né? Como a gente chama nos contratos. Depois da destruição do vinil, que foi muito triste. Amávamos o vinil, nossa geração é apegada ao vinil. E o vinil vem crescendo ano a ano. Veio o CD, que já foi uma questão do áudio. Muita gente questiona que a leitura ótica perde um pouco do calor, do atrito da agulha no sul. Mas tudo bem.
O áudio é realmente
quando veio, quando você põe o vinil, é uma coisa muito subjetiva, mas é diferente. E aí a indústria, a pirataria destruiu a indústria fonográfica. E hoje nós tínhamos uma estrutura de gravadora que a gravadora ajudava a gente a montar uma turnê. Era chamado Tour Support. Hoje a gravadora dos novos contratados, ela quer uma parte do show.
Caramba.
Então, acabou a venda de discos e hoje nós estamos na mão do streaming, que paga uma mixaria para todo mundo. Claro, se você tem bilhões de downloads, de...
Ah, mas é desumano. É desumano. Nenhum artista desumano. Vai fazer
não
bilhões.
Dá pra, não dá pra pessoa sobreviver.
Então se ganha menos no stream do que antigamente, por exemplo.
Muito menos. Outro Caramba. Dia eu vi uma foto do Pharrell com um cheque que ele recebeu do Rap.
É uma música...
Tem uma do meu Mavaldo favorito. Um sucesso. Cheque de $2,500.
Nossa!
E ele assim. Então, esses grandes, o Snoop Dogg, eles estão criando o seu próprio streaming. Muita gente está saindo. E, por exemplo,
o Tidal, né? Do Jay-Z.
Sim. Os milenários Rolling Stones estão lançando um trabalho novo e estão lançando o vinil. E o vinil não tem jeito. Você vai ter que comprar o vinil. E os fãs dos Stones têm. Querem ter o vinil vermelho, Super. Amarelo, azul.
Se você é fã de um artista, compre o produto dele, tá bom? Compre o ingresso, compre o CD, o vinil, compra. Ajuda.
As camisetas estão lindas, pode olhar ali no meu Instagram.
Por favor, compre. Você citou o Snoop Dogg agora, Paulo Ricardo? Quer saber se nos anos 80 aí, você já foi preso no aeroporto com algum chazinho verde, alguma coisa do tipo?
Sim, e foi justamente... um episódio de poder colocar em debate essa coisa que hoje você vê, sei lá, 40 anos depois, é ridículo, né? Porque todo seriado, todo país, a maioria dos estados americanos, na Califórnia, então, fui Las Vegas em março assistir os Backstreet Boys. Tem mais coffee shop que padaria e farmácia.
E a rua se não aguenta o cheiro.
Então, você vê que era uma coisa... inocente, que tá, já, a sociedade já absorveu. Mas eu tinha uma bagana no meu bolso, fui pego com essa bagana. Mas é coisa de 20 e poucos anos, né? Depois eu não recomendo, não faça isso em casa. E graças a Deus o processo todo foi muito gentil, né? A gente tava fazendo muito sucesso, tava muito em evidência. Fui muito bem tratado durante esse processo todo. E no final, quando houve o julgamento, o Ministério da Justiça retirou, o Ministério Público retirou a queixa em reconhecimento aos serviços culturais prestados ao Brasil.
Olha. Então,
eu continuei primário, apesar da minha ponta.
E Paulo,
parei
você,
com essa porra.
Você foi um dos caras que mais fez sucesso no Brasil. Era a capa de tudo quanto é revista.
Desejo de todo
mundo.
Cadê a revista? Vê, né?
Tinha
a
revista que sair, tá, né? Saía de show de carro forte, né?
Pois é.
Qual que é a grande lição que a fama te trouxe, o sucesso te trouxe?
Não, isso tudo é ilusório. É uma coisa, como se fosse um dia na praia que você pegou. Você tem o teu trabalho, a relação que você tem com o que você faz, o respeito que você tem com as pessoas que gostam do seu trabalho. Então, o sucesso é, na verdade, se você for... Eu já tive a oportunidade de aprender essa análise, né, semântica da origem da palavra sucesso, succedere, do latim e tudo mais. O sucesso é a realização do trabalho. Não é esse sucesso que a gente entende como um enorme reconhecimento e tal. Quando você tem um projeto... Você consegue compor, gravar, mixar, aquela música ficou pronta, aquilo é um sucesso. Você realmente fez o que você queria. Aí deixa de ser, não é mais com você o que vai acontecer com aquilo. Aquilo passa a ser do mundo e o mundo vai entender. Se você depender dos outros para você ser feliz, ou você ter sustentação do ego e tal, você tá lascado. Você primeiro tem que lidar com a verdade, para que as pessoas se identifiquem com a tua verdade. E aí você vai ter alguma reverberação, mas assim, não tem graça andar em carro forte. É um negócio
não horroroso. Tem,
é um ventiladorzinho desse tamaninho, um calor, ainda... não tem janela.
Muito legal.
Não,
legal você fugir de fã louca, querendo te assediar.
As pessoas subiam no carro. Subiam no carro, literalmente todas as pessoas em cima, plum, 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 pulando no capô, pulando no teto do carro. Então, chegou uma hora em algumas cidades, no momento daquela turnê de Rádio Pirata em 85, 86, que a gente foi obrigado a se deslocar num carro forte. Pra segurança de todo mundo que trabalhava com a gente. Mas é muito quente ali, é muito desconfortável. Não tem banco, não tem nada. Você fica num cantinho. Assim,
mas, ó, carregando esses meninos que eram de ouro.
E então, aproveitava e já levava a grana do cachê.
É, vou agradecer. Nós tínhamos essa experiência duas vezes em Curitiba e voltaremos em Curitiba, já temos até a data.
Pode aí, falar, vamos já
para
divulgar a data.
Turnê Reinventar no Teatro Positivo. Não sei de cabeça, acho que é em outubro.
Eu vou pedir para a produção conferir e a gente volta para trazer informação para quem nos ouve em Curitiba 100,3. Anota aí, daqui a pouquinho a gente vai trazer para você no show do Paulo Ricardo. Enquanto isso, Mini Ruth, você tem alguma dúvida para tirar com o mestre, com o ídolo Paulo Ricardo?
Eu tenho, eu quero mudar um pouquinho de assunto, Paulo. Por que esse ano a gente...
só mudou de assunto, já falou de todos os assuntos.
Eu adoro isso.
Tome! Já falamos até da relação muito interpessoal e sexual do cabelo, né?
Sim. Verdade.